O resultado da ameaça que eu sofri e do meu post foi que ele deu o cartão alimentação agora pro Enzo dele. Deu
Ô,
várias.
louco, cara.
Então agora o Brasil. Essa é a mistura do Brasil com o Egito.
Quem é que consegue, me diz, Lucas, quem consegue comprar um PlayStation 4 com cartão alimentação?
É brabo, é brabo, demora.
Não, não é
É
uma
brabo.
pensão,
Demora,
cara. O
demora.
que que você tá falando, cara? Não é
Não,
pensão, né?
não,
Entregar o
não, não, não.
cartão alimentação
Mas o
é coisa de
quê?
safado, cara.
Mas é aqueles que é tipo 11,50 por dia, que não dá nem comprar um picolé pra uma criança.
É R$ 300 por mês. É
Ah,
10 reais
não,
por dia.
cara. Nossa, ele é um fudido, então, cara. O meu alimentação é
Nossa.
muito mais que isso.
Eu ganhava 600 pila de alimentação,
Né? Nós
cara.
ganhava 600 com de alimentação,
Cara.
cara. Né?
Que
E
isso?
nós não
Assim?
somos esses caras crescidos na vida, cara. Ah, não. Eu posso ter dois Enzo, então.
Então é assim?
Eu consigo sustentar dois, cara.
Nossa, cara. Agora não tenho mais medo de ter filho.
Eu também não.
Ah, não.
É
Agora se
só
foda.
entregar a alimentação, cara.
Nossa, metade da
Eu nem
alimentação.
gostava que ele me obrigava a comprar alimento, cara. Eu quero comprar jogo, cara. E comer pastel no final de semana, cara. Eu não quero muito
Ô,
alimento.
mas tem lugar que o cara trocava. Eu trocava por dinheiro.
Eu trocava com a minha mãe, ela precisava de comprar comida
Ah,
pro
boa.
rancho e eu passava no cartão, ela me
Boa, e
dava
ela te
dinheiro.
dava grana.
Ninguém saía perdendo, só eu
Ótimo.
ganhava.
Aqui em Curitiba tem umas banquinhas de jornal extintas que eles compram o vale alimentação e pagam, tipo, você dá 300 pila, eles te dão 270 em dinheiro,
Te
tá ligado?
dão em barras de ouro que vale mais que dinheiro.
Nossa.
Poderia, mas eles só fazem esse escambo aí da galera.
Ô, Augusto, eu vou colocar no podcast essa resenha aí do cartão alimentação de pensão, cara.
Nossa, essa é muito boa, cara.
Porque eu vou colocar, cara, porque a gente não falou o nome
Mas
do
ele não se
cara, é
importa,
pau no
eu acho.
cu. Eu não sei
Não,
se ele se
ninguém se
importa.
importa.
Ah, você acha que o Augusto se importa, né, Silas? O cara fez stories falando de papo reto, não paga a pensão, chama o cara de bebê. Você acha que o Augusto se importa e a gente não mencionar o cara no podcast? Inclusive, isso aqui dá pra colocar no podcast.
Com certeza. Com
Dá, claro
certeza.
que dá,
Tudo,
cara.
não, sem corte nenhum.
Não, esse aqui tem que tirar muito exposed de nu Augusto dele.
Tira só o
Ah, é
nome,
verdade.
tira só o nome. É, eu não sou da briga, cara. Eu não gosto de briga. Eu nunca briguei na vida, cara. Eu sou
Não
tipo o
gosto.
Lucas, cara. Se eu fosse brigar
Não
uma vez, acho
gosto.
que se fosse brigar uma vez, ia ser igual a história do Lucas, cara. Eu ia dar um soco no cara que o cara nem ia acreditar a força que eu ia dar. Aí eu ia me assustar com o meu soco e os dois correram.
Eu, você e o Augusto, Lucas, a gente tem um comportamento totalmente oposto um do outro.
É.
É, e a gente é em três, então como é que é oposto se a gente é em três e ainda assim consegue ser oposto um ao outro?
É
Se você
mesmo.
compara você com o Augusto, vocês são opostos nessa parada. Se compara eu e você, a gente é oposto de um jeito diferente. Eu sou o cara que bate, eu gosto de uma briga. Só que até o momento que eu dou um soco nele, eu me arrependo muito. Depois eu fico triste pelo resto da minha vida.
Sim.
Assim como foi a história do Gilberto que eu já te contei.
Sim.
É uma história que eu acho que eu não contei no podcast, a história do Gilberto.
É verdade, cara.
Não
Conta aí
conto.
então pra nós.
O Gilberto, cara, enfim, eu tava na quinta série. E daí, teve um momento assim que eu acho que todo aluno odiava, que era quando a professora chegava com a notícia que vocês tinham que trocar de sala. E você é meio autista, assim, você já tá acostumado com aquelas paredes, com aquela mancha de mofo na parede.
Sim.
Se trocar o mofo dali, você já vai, já fica ruim, né? Aí também era ruim
Desconfortável.
quando chegava a merendeira e ela faxinava tudo com cloro a sala.
Ai.
Te dava um ruim, cara, era outro ambiente.
É.
Tipo, limpo é estranho, não. E o mofo que tava ali, eu tava acostumado, me ajudava a lembrar da raiz quadrada. E daí, uma das coisas ruins que acontecia também era a professora te tirar da tua sala para querer te botar em outra sala. Então, só que rolava quando era a turma inteira. Eu não sei por que essa parada de vamos trocar de sala, porque a turma lá do 3, da terceira C, tá embaixo, pega sol demais e eles já torraram todo o lado esquerdo deles. Então, eles estão assando a
Parece um
gente.
caminhoneiro.
Eles estão assando a gente tal qual um porco, sabe? Rotacionando.
Só.
Bota um pouco cada um passar um minuto ali no sol. E é por isso que eles ficam trocando de sala. E daí trocaram de sala quando eu tava estudando na quinta série. E eu cheguei na sala nova. E qual que é a regra aqui? Já vamos deixar bem claro. Acho que pra Aninha Clara, né? Que ela tá
Isso.
nessa fase aí de estudar no colégio.
É que cada um tem uma regra também, né?
Daí que tá.
Qual
Então
que é a
nós
tua
vamos
regra?
discutir.
Qual
A
que tu...
minha regra é o seguinte: trocou de sala. Cara, não te dá o direito de escolher um lugar novo dentro da outra sala.
Ah, tá.
Tem que ser, é tudo marcadinho, cara. Não vai sentar na terceira fileira no canto de lá, que é meu aquela parada. Só que eu não era esse cara que sentava. Tinha um cara que sentava bem no canto, né? Que era aquele cara que ele só gostava de rir dos caras do fundão, só que ele era inteligente.
Isso.
E daí tem um cara bem do meio, bem da frente, que ele se irrita com o barulho da sala e ele só quer prestar atenção no professor.
Isso.
Mas os caras dos cantos, eles são esses. Eles são pela zoeira, sempre. Só que eles estão com medo de apanhar do pai, então eles estão estudando.
É,
e os caras do fundão, o pai faz tempo que foi comprar cigarro, não voltou. E daí, cara, o meu lugar, aonde que você acha que eu sentava, Lucas? Você tentando sentava... me analisar assim, como você me conhece.
Você sentava no penúltimo lugar da fila.
Nossa, sério, você acha isso, cara? Você tem certeza?
Tem.
Por quê?
Porque eu acho que você não é nem zoadão e nem pouco zoado, você é meio termo.
É, eu gostava de sentar bem na frente, bem no meio.
Mas que idiota, cara! Eu, né?
Cara,
eu, de pensar que você sentava lá. Claro que você sentava na frente. Tu é nerd pra caralho,
cara. E assim, foi quando eu me descobri nerd, cara. Porque eu era o cara do fundão. O que metia um garfo na tomada e dava um chute pra dentro pra estourar tudo.
Sim.
E que o cara que tipo, sempre tinha também um cara bem no fundo, bem num canto. Ou bem na direita ou bem na esquerda. E aquele cara meio que todo mundo tem medo dele. Ele é tipo, ele é meio que, tipo assim, você não sabe, ele não fala nada, ele tá sempre caladão, com os braços cruzados, assim, tipo, parece que ele vai vir algum dia com uma arma e vai matar todo mundo. E todo mundo tem medo dele, né? E daí, eu já fui o cara que sentava bem no fundão e que tentava convencer esse cara maluco do canto a, tipo, mijar na lixeira. Sabe? Porque esse cara maluco, geralmente, ele faz as paradas.
Sim.
E daí, você pedia pra ele bater em alguém, tipo, ele não queria nem saber o porquê, nada. Ele ia lá e batia. Só porque, ah, não, alguém me deu o aval, eu vou lá e bato. Ele é um bom soldado do exército. Né? Se você fala, faz tal coisa, ele mata uma pessoa, ele não vai te perguntar porquê.
Só
e daí, eu era esse cara do fundão que influenciava os malvadão. E daí, um dia, cara, o meu pai ficou muito bravo comigo, com as notas que eu tirava. E, cara, fiquei de castigo, foi uma merda, a mãe ficou triste comigo, que é a pior coisa, né, cara, quando tua mãe fica triste contigo, eu não tô bravo, eu só estou triste. Daí aconteceu tudo isso, eu pensei, não, eu tenho que mudar de vida, cara, e foi quando eu pensei, eu vou sentar bem na frente, eu cheguei pra professora, acho que nunca nenhum aluno da quinta série chegou pra uma professora e pediu, professor, eu posso sentar bem na frente? Eu queria prestar mais atenção.
Mas eu sou do fundão nessas horas, eu te pegava no vídeo.
Certeza. E daí, cara, enfim, eu era o cara que sentava lá bem na frente. E daí, quando eu tava chegando na sala nova, quem que senta bem onde eu gosto de sentar?
O Gilberto.
O filho da puta do Gilberto, cara. O desgraçado me senta bem lá na frente e ele já sabia, cara, ele já sabia, porque toda vez que eu chegava meio atrasado na escola, ele já tava de olho na minha cadeira.
Ai,
ele
chato.
Já queria ir, ele só tava pensando assim, nossa, tomara que o Silas não venha, que deu o olho.
Chato, Gilberto. Cara.
E daí, cara, quando eu cheguei, o Gilberto tava no meu lugar, cara. Já subia andinho, assim, parecia o urso do pica-pau, assim. Meio de boa, bicho, fingindo que não é com ele.
Sim.
E eu cheguei, ô Gilberto, aí é meu lugar, cara. Dele, quem disse, cara? Eu falei, eu que disse. É, mas você disse quando era lá na outra sala, então teu lugar tecnicamente
nossa,
é lá.
Nossa, te agora te
ele tava certo, né?
Tava.
É, fisicamente tá em outro espaço-tempo.
É, não, ali é aquele negócio lá que nós tava cometemos no episódio anterior. É, se você chegou primeiro, você é o dono, pronto, já era. Os países, né? Chegaram,
né,
se adonaram.
É
a mesma,
né,
coisa, essa regra ainda vale até hoje.
E era outro território, né?
É, cara.
Pois é, cara, mas eu não achei justo. Eu ainda acho que a regra você tem que... Ele agiu de má fé também. Ou
talvez.
Não, ele só queria sentar no lugar e
talvez.
Como era outra sala.
Talvez.
Aí agora eu tô ficando me sentindo um pouco mais mal. Ah. Mas enfim, daí ele sentou e eu pedi pra ele sair. Nem minha defesa, eu pedi duas vezes, né? 2,5 vezes.
Tá, mas como tu pediu?
Eu pedi, cara, ó, você sabe que aí é meu... Assim foi a primeira vez. Uhum. Tu sabe que aí é meu lugar, né, cara? Não sei o que, aí é eu que sento aí. Daí ele, teu lugar é lá no outro
sai
lado.
Sai daí, filha da puta!
É, tipo isso. Não, mentira, cara, eu não fiz isso. Daí eu... Que susto que eu levei, cara. Caralho. E daí eu não fiz isso. Daí eu falei, não, cara, sério, cara, você sabe que é meu lugar aí, cara. Eu pedi pra professora Janete ali deixar eu sentar aqui. Você vai ver que ela vai chegar aí na quarta-feira, ela vai mandar você sair, porque ela sabe que é o meu lugar.
Vai mandar,
sabe?
Você
eu usei a carta do eu falei com a professora. Depois dessa é só falar com a mãe. Tipo, não, vou falar com a mãe. Daí fudeu. A diretora, né, acho que vem ainda, que é o mais pior. O cara que quer dedurar pra diretora. E a diretora também não tá nem aí pra essas coisas.
Não. Ela não quer que tu... Ela quer que tu esqueça.
Ela só não quer que as pessoas fumem maconha no colégio pra não... Pros pais não verem com maus olhos
pronto.
E tal. É a preocupação dela.
É.
E daí, cara, eu pedi gentilmente por 3 vezes. Não, por 2,5 vezes, porque quando eu fui pedir a outra, cara... A terceira vez que eu fui falar, eu comecei a falar a frase e veio um negócio, assim, acho que foi até uma força demoníaca em mim. E eu dei um soco na cara dele.
Ficou com raiva.
Foi
dele.
Um baita de um soco.
Ficou com raiva.
Fiquei com raiva. Eu acho que ali eu desenvolvi alguma coisa ali de que eu deveria me preocupar, né?
Não.
E daí eu fiquei com raiva, dei um soco nele que eu lembro que doeu o meu dedo. Tipo, eu senti o dente dele no meu dedo.
Nossa.
E daí ele me olhou com uma cara assim que ele não tava esperando por isso.
Ele se apavorou.
Muito. Ele nunca
e a sala esperando. Inteira? Briga.
Não. Tinha, tipo, três meninas lá.
Ah, tá.
E daí, cara, eu dei um soco nele, ele só abaixou a cabeça, assim, meio que quase que quis chorar. Coitado, Gilberto, cara. E ele foi sentar no mesmo lugarzinho que ele tava lá na outra sala. Que era bem no canto.
Ah, meu, coitado, era Gilberto, bem no canto. Cara. Tu foi prevalecido com o Gilberto.
Daí, cara, eu fiquei me sentindo tão mal, cara. Ah, não. E eu fiquei pensando, não, eu vou ter que pedir desculpa pra ele, cara.
Tu foi prevalecido, cara.
Eu pensei, eu fiquei... Cara, eu fiquei por vários anos pensando, eu vou ter que pedir desculpa pra ele. Tanto que eu penso até hoje, eu nunca pedi desculpa pra ele.
E você sabe onde ele mora?
Não sei, eu sei que ele era do sítio, ele vinha com cheiro de bergamota e sujo de terra.
Coitado, você achou o Facebook dele? Certamente.
Eu já procurei, não sei nem o nome dele e o sobrenome.
Ah, não sabe, que pena. Não conhece alguém da turma?
Nada, eu odiava. Mas assim, ó, o pessoal aí que tá ouvindo aí, conhece o Gilberto, que morava no sítio e come bergamota, me desculpa, Gilberto. Não vou mais fazer isso.
Tá, e assim...
Eu me senti mal de verdade, cara. Foi a única vez que eu briguei com alguém. Quinta.
E daí, da quinta em diante, então, tu passou a ser CDF.
Sim. A sétima série, todo mundo me ameaçava que era a pior coisa que existia. Nossa, é muito difícil, mas você tá ligado. E eu ficava, caralho, meu, vou chegar...
É, a sétima é sempre...
Vou chegar na sétima, foi a que eu mais tirei nota boa.
Pois é, eu também, cara. Na sétima eu fui de boaça.
Passei quase direto na sétima.
Eu também, cara. Faltou só...
Porque assim, eu me considero que eu passei de boa, porque eu só peguei prova, sabe? Pra passar.
Tu fez o quê?
Só peguei prova, em quase todas as matérias. Mas eu considero que isso foi uma vitória, porque, né, na sétima série eu pensei, caralho, se eu tô quase rodando na sexta série, na quinta série, na sétima série eu vou rodar. E não, peguei umas provinhas lá que precisava, tipo, tirar três, precisava tirar dois, entendi. Foi bem tranquilo, sabe? Entendi. Porque tinha isso, né, você tinha que pagar os pontos que você devia.
Era bom você se dedicar no começo pra depois você ficar de boa.
Exato, que daí você não... É porque eu também tinha isso, eu sabia a importância de estudar e tudo mais.
Sim.
Mas eu ficava empurrando com a barriga. Ah, não, ali pelo último tempo...
Eu estudo e passo.
Não, até a metade ali no semestre, eu começo a estudar no semestre que vem e tal. Então, daí empurrava, né? Chegava o semestre que vem. Ah, não, sabe, depois das férias de julho ali e tal, eu volto.
É.
Não, eu vou esperar até... Meio que chegar no Natal, assim, que eu acho que daí Deus me ajuda. Não, daí você se fudeu, daí você tem que tirar 7 na prova final.
Tem prova ainda depois.
Nossa.
Caralho. E daí, tipo assim, coisa de escola, assim, de arte que tu fez, foi isso? Tu ter batido no Gilberto?
Cara, de arte eu fiz muita coisa, eu acho. Cara. Mas, nossa, eu fiz muita coisa de bagunça, cara.
Tá, tipo o quê, assim?
Mas... Eu tenho uma história boa pra contar. Mas assim, de briga foi a única vez. Entendi. A não ser quando um cara roubou um laser meu. Ele roubou meu laser, que eu tinha um laser, cara. De eu ficar apontando na bunda da professora. Eu era esse guri. Eu era CDF, mas eu era assim.
Sim.
E daí o guri roubou meu laser, cara. Era aqueles laser douradinhos, sabe?
Uh-huh.
E o bicho raspou tudo com uma faquinha.
Que filha da puta.
Pra eu ver ele brincando com o laser e não achar que era o meu. Daí eu fui lá pegar dele, tudo raspado, mal raspado, assim, sabe?
Ai, ai, ai.
E esse guri, cara, ele era da... Das quebradas, assim, ele era meio bandido. Uh-huh. Que tem esse cara também. Em toda a sala tem o cara.
Sempre
todo
tem.
Mundo tem um pouco de medo dele.
Sempre
tá.
tem.
E esse cara era da quebrada mesmo, bandidão. Nossa. E esse cara tava ali, a vida tava ensinando ele a raspar um 22 daqui num tempo, né? Exatamente.
Claro.
Ele tava, assim, já com essa mentalidade. Claro. Me roubou uma parada, cara. Aí que tá, né? Porra, às vezes o cara é desfavorecido, é meio pobre e tal. Daí você sabe que a sociedade maltrata o cara. Mas, porra, cara, você precisava de um laser? Você precisava roubar o meu laser? Tu já tinha 13 anos na tua cara, 14, sei lá. Tu já sabia que é feio roubar.
Com
daí
certeza.
Eu fiquei puto com ele e eu dei uns empurrão só, mas não chegou nem a bater.
Mas ele
assim.
Te devolveu.
Não, cara, eu tenho que trabalhar com a lei também, né? Eu tinha que provar que era meu e, tipo, por mais que tava tudo raspado, eu não ia, tipo, né, cara, eu sabia...
E como é que você descobriu que foi ele?
Porque tava na cara, né? Eu já sentava do meu lado, eu tava com o laser, sumiu meu laser, apareceu no outro dia o filho da puta brincando com o laser tudo raspado. Eu acho que tá bem claro, Lucas. Quem é que compraria um laser e rasparia pra ficar mais bonito?
Ué.
No mesmo dia.
Ué.
Eu guardava na caixinha, ué, cara, enquanto eu tinha o laser, cara.
Vai que
com
o cara...
todas as outras ponteirinhas que fazia o Mickey na parede, cara. Você acha que eu ia raspar um laser que faz o Mickey na parede?
Ué, vai que o cara, tipo, tinha esse laser já há algum tempo, ele tava raspado e... Daí você foi injusto com o cara.
Não, cara, não me tenta me fazer me sentir mal. Com... O Gilberto tava errado, cara.
Tá.
E de história, cara, que eu fazia de loucura, eu lembrei de uma que é muito boa, cara. Lembrei de duas, né? É que se eu começar a lembrar, vai dar um podcast só sobre isso, cara.
Ué, por que não?
É, porque, sei lá. Vou contar a primeira, se você gostar, eu conto a segunda. E se eu lembrar mais, eu conto o resto.
Tá.
Eu tinha um amigo, era meu melhor amigo, né, cara, que a gente estudava junto. O né, cara, ele... Eu não vou poder falar o nome dele.
Vocês brigaram?
Não. É porque eu não falo com ele há milhares de anos, eu não vou falar. Eu vou bipar depois. E daí eu tinha meu amigo que era o... né, cara? E o... ele... Se eu ficar falando muito o nome dele, eu vou me fuder depois, né? E o... cara...
Esse meu amigo, diga.
Esse meu amigo, tá bom. Esse meu amigo... ele... A gente fazia muita bagunça junto, cara. A gente, tipo assim, era tipo eu e você, cara. Se nós estudássemos junto, a gente ia se fuder tanto, cara. Só que ia ser umas bagunças divertidas. Tipo, daí, cara, a gente fazia tanta bagunça que a diretora fez o pior que pode acontecer pra dois melhores amigos, cara. Botar o guri em outra sala.
Nossa.
Separar. Aí é o ponto, assim, que eles, assim, eles sabem, assim, tá, mas...
Esse
professora,
é o...
não dá pra bater no aluno? Como é que a gente vai resolver isso? Ela, não, porque eu vou bater, né? O professor sempre quer bater em aluno. Cara. E a diretora, não, Jane, não dá pra bater em aluno. A gente vai, nossa, vai dar ruim. Que acha de a gente separar de sala? Mas daí eu vou ter que ver mais vezes, só que com a metade do nojo que eu tenho. Não sei o quê. Tá, mas é melhor, Jane, vamos separar.
Metade do nojo.
Daí, cara, eles separavam, né? E daí quando separaram a gente, um dia a gente combinou de ele ir na sala que eu tava e eu ir na sala que ele tava.
Os filhos da puta desse.
E a gente fingir que um era o outro. A gente fez isso,
não,
cara.
Quando eu falava,
Silas, o que você tá fazendo aqui? Não podia responder. Eu sou o professora.
Ah,
e
não.
A professora, ela sabia, cara. A professora, ela sabia que era engraçado, cara. E ela queria ficar, tipo, sabe, sério, mas você via que ela queria rir.
Uhum.
Porque a gente tava bem sério. Eu usava um bonezinho, cara, que na época ele pegou o meu boné e me usou. E lá na minha sala ele tava fazendo a mesma coisa, sabe? Tava fingindo que era o Silas. Daí só que assim, tipo, não foi uma coisa assim que a gente ficou lá.
Sim.
Foi tipo só essa ceninha assim, sim, da professora,
sim,
falar
e
duas vezes,
mandar...
não, sério, sai. Daí a gente sair, entendeu? A gente também não é tão foda assim. Mas foi engraçado. Por 2 minutos foi engraçado pra sala inteira.
Com certeza.
A gente trouxe alegria pra sala, cara. Tinha uma professora que ela era muito velha, cara. Muito velha. Ela era bem esclerosada, coitadinha. Ela dava aula de inglês, cara. Só que ela não manjava do inglês nem um pouco, cara. E eu já era nerd, né? Isso já era, já na...
Sim.
Talvez na sétima ou na sexta série. Sexta ou sétima série, eu já era bem bom de inglês, cara. Já tinha... Já era manjudinho.
E ela...
E ela
com
muito
to be.
Ruim, cara. Ela
que
era
sempre
muito...
to be.
Isso, verbo to be, ela não sabia. Ela falava verbo to be. Era tipo essa professora.
Verbo to be.
E daí ela foi substituir, eu acho, uma outra, a professora de inglês que era boa. E daí ela começou, tipo, a substituir por um tempo. Tipo, só que se prolongou, tipo, ficou 3 meses. E daí ela era tão, assim, tipo, ingênua, cara, que as pessoas estavam fazendo prova, elas levantavam e iam perguntar pra professora como é que eram as respostas. E a professora velha, tipo, ah, não, pessoal, voltem lá, voltem lá. Não, nenhuma autoridade, cara.
Sim, sim.
Zero autoridade.
Zero autoridade.
As pessoas chegavam e queriam ver a negócio da prova, as respostas. Ela, eu não posso, posso. Não sei o quê. E eles, não, professora, vai aí, ó. Tá, ó, a gente tá todo mundo de boa aqui, tá todo mundo quietinho, não sei o quê. Ela, não, não dá. E dava resposta e falava que podia consultar, a galera começava a pressionar. Não, então deixa fazer em dupla.
Nossa,
e ela não pode.
Conseguia.
Tá bom, pode, tá bom, em dupla. Daí fazia em dupla, cara, só que não era em dupla, era a sala inteira de pé,
sim,
querendo
sim.
responder junto à prova, cara. Essa professora, ela estimulou, pode ser que as pessoas pessoas viraram péssimas Sim. pessoas em inglês,
é.
Mas elas viraram pessoas que trabalham em equipe hoje em dia, cara. Com certeza, cara. Influentes também.
Claro.
Podiam ser
Não, quem não era amigo virou amigo, todo mundo ficou
todo
de
Todo mundo,
boa,
cara, entrosou a sala, cara. Uh-huh. E daí o cara que deu a ideia, ô, professor, deixa eu fazer de dupla. Esse cara virou o rei da turma, uh-huh. porque foi ele que iniciou claro. Tudo. E às vezes é o cara lá do fundão que só quer incomodar.
Uh-huh.
Então, cara, trouxe aí toda uma... Um trabalho em equipe, né, cara, que foi bacana. E daí, cara, o que, que a gente fazia? Ela era tão maluquinha assim que você podia fazer qualquer coisa. E eu e esse meu amigo que eu contei,
uhum.
todo dia que tinha aula com ela, a gente começava a bater palma e a cantar parabéns pra ela. Toda aula que ela entrava.
Fazia isso aí, você.
A gente fez por 3 meses essa merda. Parabéns pra avó. E a Coitada. Turma inteira começava a bater palma,
meu
cara.
Deus, e
porque
ela?
Lembra que a gente se ajudava nas provas, claro. Então a turma inteira gostava da galera do uhum. fundão. Todos que a gente fazia, a galera ia na onda muito Pronto. Demais, cara. E daí a gente conseguiu, a gente foi meio que o Hitler ali da zoeira, né? A gente uhum. foi influenciando as pessoas e trazendo. Daqui a pouco a gente tinha uma nação de 40 uhum. crianças apoiando a gente nas
claro.
Coisas que a gente fazia, cara.
Claro.
E, daí, e ela entrava, ela ria, ela gostava, a professora gostava
Sim,
disso.
Sim, nossa, imagina, ficou amiga da turma, né?
Sim,
nossa.
Ela, esses guris são queridos uhum.
e tal. Eles não cara, são mal educados eles,
é, é, assim, é uma coisa engraçada.
Aham. Uhum.
Que não tem mal pra ela, entendeu? Não é maldoso. Porque não. quem que não quer ganhar parabéns?
Não,
né?
E se tu vê, cara, se tu vê ela na rua, garoto, tu vai pensar, olha, cara, aquela professora, uh-huh. gente boa, cara.
Que a gente
nossa,
dá o parabéns, uh-huh. exatamente. Só que ela era muito ruim de inglês, mas que gente boa.
Uh-huh.
Aprendi nada por 3 meses, mas que gente boa ela era.
Pode crer.
Mas eu já tive professora que era muito gente boa e muito foda, cara, pra ensinar.
Capaz.
Eu tenho na cabeça, é difícil você lembrar de professor. Muitas vezes, depois que você cresce.
Uhum.
Mas tem uns que ficam na tua cabeça, cara.
Hein?
E eu sei o que, que eles têm em comum, cara.
Uhum.
Eles eram engraçados, eles falavam uhum. a tua língua, eles queriam saber das coisas uhum. que você fazia, dos jogos que você jogava, do que você... Qual que era o rolê?
Eles
Ela
pegavam,
queria
tipo,
participar.
Eles pegavam, tipo, o exemplo da vida do cara, botava ali uhum. dentro, pra as pessoas entenderem
Exato.
Melhor e tal.
Exatamente, fazia piadinha e tal. Então, eram pessoas inteligentes,
uhum.
engraçadas e que se preocupavam com os outros.
Pronto.
Isso eu acho que é a regra pra você ser um ser
Nossa,
humano foda,
tá
cara.
Louco.
Todo mundo vai querer que você esteja junto, né,
uhum.
deles e tal. Uhum. E assim, daí os professores que eu odeio eram aqueles autoritários, que tinha aquela coisa de, tá ligado? Tipo, de você tem que fazer isso aqui e tipo, provocar, fazer... Fazer, tipo, quase um assédiozinho moral, uhum, assim, psicológico,
uhum.
de te botar pressão e você se sentir pressionado a aprender. As professoras fodas que eu tive, elas nunca me sentiram pressionada a aprender. Elas fizeram eu ter curiosidade de aprender.
Nossa, eu
De eu, porra, eu quero saber. A professora de geografia era foda. Porra, eu quero saber por que, que a lua gira em torno da terra, professora. Ela botava na pauta da aula dela uma pergunta
Olha
que alguém
só.
Fez pra ela ensinar.
Olha só.
Isso que é foda,
que
cara.
Massa.
Não é ela chegar com um livro que te diz o que, que você tem que
por
fazer.
Por isso que tu curte hoje tanto essas paradas, talvez.
Também.
Ela tem influenciado.
Com certeza, cara.
É.
Muito por causa de professores legais que eu tive.
Uhum.
Então, por isso que eu penso, ah, estudar é chato. Eu acho que você não teve os professores certos ou você não teve curiosidade de saber como é que é estudar e aprender uma parada.
Ô, cara, mas tu falou, né? Eu tive professor enérgico que, tipo assim, cara, foi foda demais. Que ele era enérgico, mas ele era muito inteligente. Daí você ficava, tipo, obcecado. E daí qualquer barulho que dava, ele, claro, repreendia. Não, não, tem que ter silêncio, é difícil de entender, vocês vão precisar prestar atenção em mim, eu não quero barulho. Entendeu? Não tinha barulho, ele queria atenção o tempo todo.
Uhum.
Só que muitas vezes ele não precisava. É, a professora, uma professora de biologia minha fazia isso. A Dirce. Doida.
Tem nome de doida.
Mas eu aprendi muito com ela, cara.
Uhum.
Nossa. Agora... Essas artes que tu fez aí, eu achei até meio leve, cara. Tu sabia que eu pensava que tu tinha feito coisa bem pior?
Mas sabe o que é a parada? A gente fazia porque a gente queria fazer os outros rir. Era esse
o
nosso combustível, cara.
Com certeza.
Não era querer ser aquele pau no cu que vai lá e caga na lixeira.
Isso.
Porque alguém vai se fuder pra limpar.
Isso.
Não era isso. Era a gente queria fazer os outros rir.
Uhum.
Principalmente, o nosso objetivo era fazer um professor rir. E se a gente saísse ileso, era vitória. Era um desafio difícil, cara. Era fazer todo mundo rir e não se fuder e a mãe não ficar sabendo que eu fico fazendo essas coisas no colégio.
Cara.
E nunca rolou. A mãe nunca ficou sabendo.
Ah, minha mãe sabia de todos, cara.
Cara, uma vez chamaram esse meu amigo e um outro amigo que também andava com a gente. Eles estavam só... Não sei o que eles aprontaram, mas eles fizeram umas coisas meio besta demais.
Sim.
Nesse sentido também.
Sim, sim.
E, cara, a diretora foi no colégio, a gente ainda estudava tudo junto, os três. Ela foi no colégio, cara, ela chamou todo mundo e eu, só que eu nem tinha ido na aula.
Vá.
Já era, sabe? Tipo, fulano, ciclano e Silas. Mas o Silas nem veio. Kkkk, e dava risada. E, cara, eu, tipo assim...
Tu pegou fama.
Eu peguei a fama, cara. Se eu tivesse ido naquele dia e não tivesse saído com esses filhos da puta no recreio, eu tinha me fudido junto. Eu nem saberia por quê. E daí eu ia fazer um documentário meu na Netflix sobre aqueles casos de injustiça, sabe? Que o cara vai preso por 18 anos e descobrem que era inocente. Eu tenho medo dessa coisa, cara. De ser injustiçado, sabe, cara? Porra. Como é que você acha que eu vou chegar pra minha mãe e falar, não, mãe, é mentira, eu não tava com eles. É, isso é o que uma criança que tá mentindo falaria, claro, cara. Eu não tenho como me defender, eu sou criança, eu não tô certo de nada. Claro. Então, é a pior coisa, cara. Eu prefiro hoje, adulto, ser acusado de um assassinato que eu não fiz do que a diretora me levar pra minha mãe por uma coisa que eu não fiz, cara. Porque eu nunca vou ter nem a chance de me defender, cara. Não é justo, cara. A justiça no Brasil não funciona, cara.
Que maluco, cara. Tu tá meio maluco hoje, Silas, sabia?
Hoje eu tô igual... Ah, não, cara. Oh, eu sei por que eu tô maluco,
por
cara.
Por que, cara?
Eu comprei uma cafeteira nova, cara. Ah, tá. E é aquela cafeteira massa que você programa ela pra ela te acordar com o cheirinho do café.
Ah, tá.
Daí eu tô muito viciado em café, cara. Uhum. Eu boto ela às 7h40 pra fazer. Uhum. Daí eu já acordo com o cheirinho, já vou tomar um banho. Pá, já tá lá prontinho, sabe? Bah, parece que a mãe fez em casa. É bacana. Hein? E daí, só que daí eu gosto tanto de programar, eu quero usar tanto ela.
Que você fica programando em
programando o tempo todo, cara. 4 da tarde eu vou programar pros 4h30 só pra eu ir ali no computador por meia hora e esquecer e sentir o cheirinho. E daí eu tomei café e não só isso, eu almocei, eu tomei uma lata de Monster.
Ah, tá.
Eu tô muito elétrico hoje.
Então tu tá no veneno.
Tá chato?
Nem um pouco, tá divertido.
E você, cara, o que você aprontava na escola? Você me disse que você era piorzão, que você era, nossa, o cara que ia, podia até chamar a polícia. Não rolou uma parada dessa que envolveu até a polícia uma vez?
Teve, mas eu não tava na aula, cara.
Ah, mas igual.
Não, é o seguinte, cara.
Ou isso daí é você se defendendo porque aconteceu, tipo, um crime, e daí você tá, com medo de alguém ouvir.
Eu não
não.
Fui na
eu
aula.
Eu nem fui na aula.
Não, mas nesse
é o teu
tinha,
álibi.
Eu não tinha ido mesmo, cara, de verdade. Pô, mas, que nem eu te disse, a gente não queria ter aula, quase nunca, sabe? A gente queria poder ficar jogando bola. Daí tinha a sala, a quantidade de sala certa pros alunos.
Aham. Uhum.
Daí, eu fiz uma vez, mas teve uns amigos meus que fizeram mais vezes, cara. Eles cortavam um clipe e enfiavam na fechadura da porta e atoravam com um alicate.
Meu Deus!
E daí ninguém conseguia abrir a porta da sala. Isso foi várias vezes, cara. Várias vezes que os caras fizeram. Eu tinha um colega meu que era muito desgraçado. Uma vez a gente fez um furo na parede, que atravessou a sala do outro lado. Isso, acho que isso é grave, né?
Você me contou isso daí.
Sim, cara. Nós medimos, nós pegamos uma régua.
Cara, tá ensinando engenharia pra essas crianças.
Tinha o primeiro ano A e o primeiro B, né? Eu não sei se era assim, acho que era 111 e 110. O nome das turmas, hein, sabe? E daí, nós somos lá dos caras da 110. Daí tinha
vocês
uns cara...
eram 220.
E daí nós chegamos lá, cara... E falamos, nós estamos fazendo um furo na parede. Vocês querem, de repente...
Oh, foi igualzinho, cara, uma construtora.
É, né?
A construtora, ela chega para as outras empresas e fala assim, para as imobiliárias e tal. Ô, tô construindo um prédio aqui, você não quer dar uma mão? Cara, é isso daí, empreendedorismo. Você foi buscar parceiros.
Com certeza, os piá já eram nossos parceiros já. Daí nós chegamos e falamos, nós estamos fazendo um buraco na parede. Ele tá grande, já tá quase atravessando, eu acho. E daí eles, tá, mas então vamos fazer o seguinte... Nós furemos de lá e vocês foram de cá. Nós somos na nossa sala, medimos com uma régua.
Mediram
quanto
a laser. Senti...
Não, medimos com uma régua quanto que dava.
De uma coluna à outra.
É, isso, da parede até no canto
até
da parede.
O buraco.
Porque pra eles, pra nós era no fundo da sala.
Pra eles
era na frente. Daí
nossa,
era mais...
difícil, era arriscado, difícil. Cara.
A missão deles era mais difícil.
É tipo aqueles caras que vão fazer missão... Pro, tipo, os soldados dos Estados Unidos, tipo, os Navy SEALs.
Sim.
Eles são contratados pra fazer missão em lugar de alto risco.
É,
então, às
cara.
Vezes, tem que explodir uma ponte lá no meio do Afeganistão. Os caras vão, ninguém encontra. Eles são muito fodas. Eles vão lá no meio da ponte, bam, explode. E eles já estão nos Estados Unidos quando explode. É tipo isso. Esses caras, eles eram os Navy SEALs da escola, cara. Eles estavam ali na frente, embaixo do quadro. Que perigo, né? A professora chega, já é ali a parada.
Sim.
Então, esses caras, guerreiros.
Não, então, cara. Era por aí. Daí eles faziam de vez em quando, faziam um buraquinho. Daí todo dia nós se encontrar no recreio. Daí como é que tá lá? Ah, nós conseguimos fazer um pouco, que a professora chegou. Nós vamos ver se vamos fazer no recreio agora um pouco também, antes dela chegar.
Ou vocês podiam ser bons bandidos fugindo da polícia.
Com certeza. Com certeza.
Com a colherzinha.
Não, e daí nós estava lá fazendo aquela lida, aquela lida.
Tá,
Daí.
mas conta antes
Que?
o objetivo disso.
O objetivo era para nós conversar. Pra nós falar ali alguma coisa
Menos
e.
mal, cara.
É.
Tinha um objetivo. Não existia
Claro.
WhatsApp,
Com
né?
certeza, não
Agora eu ia
tinha.
ficar meio puto e achar muito mais engraçado se não tivesse um objetivo. É só para fazer um furo na parede. Porque isso é muito coisa de criança,
Mas é que
de...
conversar com quem, cara? Era só pelo furo, porque era na frente da sala, não tem
Pois
como.
é.
Quem que ia lá conversar com nós e pra quê?
Pra quê? Conversar o quê, cara? Qual que seria o assunto?
Não, não tem.
Vocês estão tendo aula de quê agora?
A gente já
Ah, não,
sabia, né, cara?
hoje é matemática. Bah, que matemática nas duas últimas da sexta. Puta merda. Não, aqui nas duas últimas a gente ficou com educação física. Ah, cara, que inveja. É isso os papos, cara. Não vai ter uma troca de rolê, não,
Claro que
de ideia.
não.
Não vão combinar de sair tomar um suco.
Claro que não, cara. Claro que não tinha conversa nenhuma, era só pra furar mesmo. E daí até que chegou um amigo meu, um outro maluco lá, ele pegou e disse, dá um. Ele era bem do sitião, assim, ó. O cara falava bem marcado, assim, ele. Mas como é que tá essa coisa aí? Vocês não fizeram esse buraco aí ainda? Daí nós. Não, tamo aqui, né? E nós com uma matraquinha, assim, fizemos uma. Como se fosse uma.
Uma furadeira de mão.
É, uma furadeira de mão. Mas era pequenininha de ferro, assim. Malemol. Cara, fazia cócega no negócio. Ele pegou, virou uma cadeira Virou uma classe, né? Uma
Não é
carteira.
classe, cara.
Eu
Não,
falo
não.
clássico.
Não é. Você tá mentindo,
Classe,
cara.
cara, é classe.
Ô, Augusto, como é que fala carteira no Paraná?
Carteira?
É,
Como
uma
assim, carteira?
carteira. Não é carteira. Carteira pra mim é carteira
A
que você guarda
mesa
documento e guarda dinheiro.
Do colégio.
Carteira?
Ah,
Aí,
carteira é isso
cara.
aqui, cara. Carteira que eu tenho no bolso, cara.
Não
Não
é,
é,
cara.
Ah, o que que é
Não.
então isso aqui?
Isso daí é porta-dinheiro.
Ah, que porta dinheiro, cara. Essa aqui é
E como
carteira,
que chama
cara.
aquele negócio que você coloca os lápis e as canetas?
Estojo.
Não, cara, tá errado.
Penal, velho. Penal.
Penal.
Ah, multicausal
Penal,
vocês dois. Ai, bota no Google aí, penal. Bota agora no
penal.
Google
Vamos
Imagens.
ver,
Bota
penal.
aí, pô. Bota
Porra, cara.
penal aí no Google aí.
Penal Curitiba,
Porra, cara.
coloca Penal Curitiba.
Não, não. Bota
Não,
penal.
só penal, vamos
É,
descobrir.
se é o nome, é pra todo mundo.
Aí, cara, ó,
Cadê?
penal, conhecido também
Não,
por
não.
quem não.
Volta ali nas
Não,
pesquisas.
deixa eu ler,
Volta
deixa eu
ali.
ler.
Volta ali,
Não me
pô.
encosta a mão. Ó, penal, também conhecido por quem não tem noção por estojo, é um
Nem tem
objeto,
nada disso.
geralmente por
Que
zíper, para
babaca.
guardar materiais escolares tais como
Que babaca.
caneta, lápis
Olha aqui, ó, cara. Ó,
e
estojo,
coisa.
ó. Olha aqui, ó.
Não, cara, isso aí é estojo de maquiagem,
Olha aí,
cara.
cara. Ó, estojo,
Estojo
ó.
de
Olha
maquiagem.
aí,
Não,
cara. Tem
beleza?
escolar aí, ó. Bota penal aí. Parece só o código penal.
Não,
É,
não.
parece sim.
Pior que é verdade, cara. Parece umas algemas
Claro que sim,
e
cara.
uns machados de juiz
Que
ali,
mané
cara.
penal, cara. Pare com isso, estão
É
doentes.
pena. E carteira? Escreve.
Ah, não, não, é
Escreve classe. Não, agora escreve classe aí, caralho.
classe. Vou botar aqui. Classe.
Você tá louco, cara? Você não tem noção, velho. Classe, cara. Você senta na classe? Você usa a classe pra estudar? Você é a classe, cara.
É, não, a classe realmente, se botar no Google, não é. É uma coisa bem
Não,
regional
não, não.
mesmo.
Classe não existe,
É,
cara.
é assim como o penal.
E como é que você chama
Olha ali,
as.
ó, classe, olha, olha, ó.
Ah, cara. Mas então, cara, a classe é o conjunto das pessoas dentro do negócio.
Cala a
Como é
boca,
que
é
é o
classe.
nome? Como é que é o nome do lugar que as pessoas entram pra estudar?
É sala de aula.
Sala, tá certo? E aí, Augusto, como é que é no Paraná? Sala, sala, sala.
Ah, tá. Ninguém fala clássica. Bom dia, classe. Só fala o Marcelo Taz lá. Bom dia, classe.
Não, mas lá na Esmeralda é classe. Todo mundo fala classe. Não é
Não,
carteira.
não, não é, não é, não é.
Tá, mas enfim. Enfim, que ele pegou a carteira, então.
Tá, meu. Eu acho que em algum lugar deve ter quem chama de mesa, que é o, acho que é o que
É,
mais faz
pois
sentido,
é,
cara.
pois é.
Ou de escrivaninha.
É, porque carteira também é embaçado, né? Fala a verdade.
Carteira é estranho.
Se botar carteira ali, é capaz de aparecer, porque tem muita gente que fala carteira.
Tem, mas é estranha a carteira.
É, claro que é. E daí ele pegou e embaixo tem geralmente um espacinho que você bota os livros, né? E ele é de ferro.
Ou um saco de salgadinho que você fica.
Também.
Você coloca a mão bem devagarzinho. E daí pega o Fandangos e é só três por vez. Isso. Pega ali, bota na boca e deixa dissolver na boca.
Isso.
Pra você não fazer barulho. Cara, quanto salgadinho já não comi assim, cara. Tanto Nossa. Que eu fiquei um tempo depois que eu ia comer sozinho, eu ficava comendo assim, porque eu aprendi a ser mais gostoso comendo assim.
Mas é bacana.
E era assim, era deixar a saliva destruir ele dentro da tua boca até ele sumir. E a aula inteira comendo salgadinho, aquele cheiro, todo mundo sabia que tava comendo salgadinho. Todo mundo sabia.
Só você que pensava que enganava os outros.
Aham, exato. Agora a bala era foda. A bala, se as pessoas descobrissem, era a sala inteira.
E Trident,
cara.
E House também, você Nossa. Tinha. Se você abrisse na sala, ela já era.
Trident que só tinha assim. O Trident é o Yakult dos chicletes. Isso não é pra dividir.
Eu, Yakult, eu nunca tomei, cara.
Ah, não, cara.
Nunca tomei.
Nenhum leitinho fermentado?
Não. Nunca tomei.
Por quê? Nunca teve curiosidade?
Ah, eu acho que, sei lá, eu acho que até uma vez eu cheirei um, achei que um cheiro de azedo, assim, não gostei.
É um leite fermentado,
né? É, mas eu prefiro iogurte, né?
Iogurte também é um leite fermentado.
É, mas é que tem um saborzinho bacana, né?
Sim, não, é totalmente diferente.
Aquilo lá parece que tem outro.
Mas os dois envolvem apodrecer.
Mas eu experimentei, tá aí uma coisa que eu tenho que experimentar.
Os dois envolvem apodrecer o leite, né? Então, você não tá, tipo, ai, é azedo.
Então...
O iogurte também é azedo, cara. Ele tem gosto, ele tem acidez.
Tem o Santa Clara
do Tutti Frutti,
que é muito bom, cara.
Mas então não é bem... O iogurte, ele tem que ter acidez.
Ele é uma bebida láctea.
É, mas daí é um fermentado também.
É.
E tem que ter a acidezinha. Eu gosto do iogurte, aquele que tem um azedinho junto.
Entendi.
Que daí tem um gosto do leite podre mesmo. E daí, embaixo da carteira, tem o negócio
Tá. Daí ele pegou os lastros do negócio, que é só os cantos, que é o ferro mais grosso que tem. E ele dobrou e fez uma mega de uma furadeira de mão.
Nossa.
E ele, no mesmo dia, ele já conseguiu ultrapassar o buraco, já furou do outro lado.
Nossa.
E daí nós tava sem professor... E ele, e a galera mandando mensagem lá do outro lado, mensagem de texto.
Aham. Uhum.
Gente, tá fazendo barulhão aqui, parem. E o mesmo meu amigo, que parem, que? Eu vou ganhar, sei o quê.
O do Sitião. Ah, era da tua sala?
Da minha sala. Cara, tava
e a professora
no meio
tava dando aula na outra?
Na outra sala.
E a tua professora, o que tava fazendo?
Essa professora era a professora Dirce, que eu falei que era muito braba e tal.
Mas o que a tua professora tava fazendo?
Ela não tinha ido, a gente ficou sem. Tava sem professor.
Mas era ruim quando o professor faltava no meio da...
Ah, mas eu não me
importava. Não, era bom.
Muito, cara.
O pior, quando isso acontecia, era quando eles botavam uma outra professora pra adiantar a aula.
Ah, mas adiantar o quê? Eu nem sabia o que eu tava dando.
Não. O que acontecia comigo era uma... Por exemplo, a de matemática não veio, mas eu ia ter geografia nas duas últimas.
Ah, tá.
Daí a de geografia vai lá e pega as aulas da de matemática e
não,
faz uma geografia.
Não, a professora não gostava de fazer isso aí, não. Elas ficavam... Não, eu não vou dar aula nenhuma, não tá
claro,
programada. Eu vou ficar aqui tomando café e comendo bolacha.
É que daí era a professora pau no cu que fazia isso.
É, né?
Que daí ela tava de boa. Não, eu vou aproveitar e vou dar aula. Só que também é bom pra professora, sabe por quê? Porque ela é paga por horário que ela tá dando aula. Por exemplo, não que ela é paga, mas se ela adiantar a aula, lá no final do ano ela não vai precisar dar duas aulas.
É.
Uma aula, duas aulas, dependendo do quanto ela adiantou.
É, se fosse inteligente,
ela tá adiantando
talvez...
o trabalho dela, entendeu? Se eu tô de meio de folga no meu trabalho, eu tenho coisa pra fazer, eu faço porque eu vou estar menos coisa pra fazer no futuro.
Não, claro, mas tu pensa em otimizar teu tempo e, né, não perder tempo, mas essas
coisas... É, mas eu tô tentando explicar que ela não era pau no cu, ela tava
tipo,
trampando, sabe? Não, vou lá, vou adiantar, tão pedindo também.
É, foda-se. E daí... Ele pegou e arrancou e furou. E daí a professora tava ouvindo o barulho e ela continuou ouvindo aquele barulhão. Furou.
Nunca passou na cabeça dela que os alunos iam estar furando uma parede.
Não. E daí saiu. Daí os outros da outra turma não contando, né? Que saiu aquele negócio pra fora, deu duas voltas assim e voltou. E daí um outro maluco também que estudava comigo foi lá e assoprou. Porque ele não tava acreditando que tinha passado. E quando ela soprou, voou pó de tijolo nas primeiras da fila, assim, da classe. Em cima das mesas delas. E daí a professora enlouqueceu, né? Tem que
muito
chamar
bom.
O jornal, não sei o quê. Quando ela chegou lá na turma, ela chegou lá pra ver o que tinha acontecido. Nós tava que eram uns anjos lá, né, cara? Mas uns anjos.
Ah, não. Assim, ó. Se você deixa uma turma sozinha, sem professor, pode ficar tranquilo que eles estão um anjo. Não é só porque você abriu a porta. Eles já estavam assim antes. Todo mundo sentadinho, né? Olhando, ou mexendo nos livros.
Ah, bem capaz.
Arrumando estojo, conversando baixinho.
Sempre
pra não,
assim.
Pra não... É sempre assim. Pode ter certeza, professor. Se a senhora acreditou nessa, que você abriu a porta, não tinha professor.
Não,
e o Lucas estava olhando os livros dele dentro da mochila. Não,
não,
não tem alguma
não,
coisa
ela
certa.
Ela não acreditou, cara. Ela não acreditou. Ela falou que tinha que chamar o jornal. Porque aquilo ali era... Como é que ela falou? depredação do não sei do quê, que de patrimônio público, não sei o quê. Não pra denunciar, porque aquilo era criminoso.
Mas sabe? Não se denuncia pra polícia algo criminoso?
Pois é,
ela chama o jornal,
não,
cara.
É, eu não sei o que passou na cabeça
dela. Se alguém assalta a bolsa dela na rua, ela chama o jornal.
Ela queria divulgar aquilo que ela achou um absurdo.
Ah, tá.
E daí quando a diretora chegou...
Ela queria compartilhar a notícia.
Ah, sei lá, cara, o que ela queria. Eu sei que ela ficou puta. E daí ninguém se entregava. Nós era muito parceiro da turma inteira, cara. Da turma inteira. E daí a presidente da turma, na época, foi chamada, né, pra falar quem tinha sido. E ela falou assim... Não,
a presidente da turma? Era uma aluna?
Tinha a presidente da turma.
Ai,
em cada turma tinha
da
presidente.
Puta essa pessoa.
Chamaram,
cara.
Ela. Não, só que ela era muito nossa
Ah,
parceira.
Tá. Achei que foi ela que foi contar pra professora.
A diretora chamou ela pra ela contar quem tinha sido. Com daí certeza. Ela falou assim, eu sei quem foi, eu vi quem foi, mas eu não vou contar. Daí ela pegou e falou assim... Por que você tem medo dessas pessoas? Eu disse, não, não tenho. Não
eu
nada.
Faço parte.
Não vou. Daí ela disse, ah, mas então se você não vai, então alguém vai. Ninguém falou nada, cara.
Aí sim, cara.
Ninguém falou
aí
nada.
Aí isso foi um ensinamento
não,
que você só adquire nas ruas.
Nossa, e daí ela pegou e falou assim, ó. Deu ultimato. Ela falou assim, tá. Então eu vou descer lá e vou fazer advertência pra todo mundo. Daí uma... guria que sentava bem ali na frente, eu por mim pode fazer.
Cara,
e a sala inteira, pode fazer.
Não, cara.
E daí,
isso
então
daí...
uma acompanha em nós, e nós levantamos, todo mundo levantou. Ela ainda quis dar mais uma, assim, pra provar que ela não tava mentindo, sabe? Que não era blefe, que ela ia dar mesmo. Daí quando a gente levantou, assim, pegou as mochilas, eu acho que ela pensou assim, não, mas vai dar trabalho pra caramba fazer todas essas advertências,
cara,
amanhã vai ser um problema com os pais, ai,
eu,
ai,
é exatamente
ai.
Isso
daí
que eu ia falar.
Ela teve que se dobrar, cara, ela pegou e disse, tá, senta em todo mundo. E foi na outra turma. E daí na outra turma, na hora que ela falou, já, todo mundo já entregou. Foi fulano, ciclano, beltrano, tava furando aqui. E quem furava do outro lado era fulano, ciclano e beltrano.
Nossa, e que turma desunida do caralho.
Já foi,
cara.
Todo mundo pra diretoria.
Aí
e daí que... você falou que a tua mãe nunca ficava sabendo, né?
Uhum.
A minha mãe trabalha no colégio, ela sabia de tudo que
então
acontecia.
Ah, você foi burro demais.
E ela olhava pra mim assim, ela falava, Lucas do céu, de novo, meu filho.
Não,
e
de novo.
E eu, mamãe, é, você veja bem, né? Nós tava ali, né, fazendo, e daí acabamos fazendo, bah. Sei lá, nem sei o que te explicar.
Oh, mas assim, ó, eu tenho uma dica pra você, que eu acho que quando você for fazer de novo uma parceria, né, com as pessoas, você tem que avaliar o cenário, não é
claro.
Só a empresa.
Claro.
Momento arrasto pra você. Você deveria ter chegado pra esses alunos, ou vamos fazer uma parceria, vamos, beleza, tá, mas antes assim, de a gente firmar nossa parceria, eu queria te fazer umas perguntas aí, tipo, e a turma aí é unida, como é que é, se o pessoal ficar sabendo aí, eles vão dedurar e tal. O cara fala, tem uma menina ali que é chata pra caralho, então deixa quieto. Entendeu? Tem que ser estratégico nessas horas.
Tá, louco.
Outra coisa, cara, aquela professora que ameaçou dar advertência pra todo mundo, ela tava blefando.
Claro.
Ela
que tá.
Não ia dar advertência,
não.
Sabe por quê? Que eu acho que eu tenho certeza, não é nem pelo trabalho que ia dar. Porque ela sabe que ela ia ter que explicar pra 30, 40 pais por que ela deu uma advertência.
Sim.
Sem saber o que o filho
exatamente.
Fez.
Exatamente.
O que meu filho fez pra ganhar uma advertência? Ah, então, é porque eu perguntei pra toda a sala e ninguém quis falar quem que furou uma parede, então eu dei advertência pra todo mundo. Os pais vão ficar putos.
Nossa,
cara.
Como
pô,
assim?
Você, então descobre quem que furou a parede e dá advertência.
Pronto.
Pra pessoa. Se foi o meu filho, eu vou resolver com ele. Mas não me chama pra coisa só pra você vencer um argumento com criança de 15 anos.
Não, pelo amor de Deus.
E essa mulher, ela tava desesperada porque ela sabia, eu vou ter que explicar, então esses filha da puta estão querendo mesmo ir.
Nossa, fizeram várias vezes. Uma vez a professora chegou e falou que ia dar prova surpresa. Daí, uma colega minha que era de CDF, assim, ela falou assim, não, não vou fazer nada. Disse, então você vai ficar com zero. Daí a presidente da turma, já essa era mais cabossa, era mais parceira. Ela já, então pode me dar zero também. E daí eu falei, eu também, pode botar zero aí que eu não vou fazer. E eu também, todo mundo.
Nossa, aí sim.
Daí ela pegou assim, deu uma xingadona assim, pagou pau, pagou geral assim, jogou o caderno em cima da mesa e saiu da sala, disse que não ia mais dar aula pra nós. Daí, coitada, cara, ela teve que voltar a dar aula pra nós. Eu fiquei chateado, cara.
Porque daí ah, ela foi, não tem essa de não vou dar aula. Cara, a diretora chegou, mas Marlene, não tem outra professora. A gente não consegue, o governo não deu, o município não deu a verba, a gente não vai conseguir ter uma outra professora, porque você discutiu com crianças de 14, 15 anos, Marlene. Então, rolou isso, coitada, cara.
Daí ela remarcou a prova foi outro dia.
Mas é ruim você ficar inimigo de professor.
Não, cara. Mas daí ela viu que não ia ter como. A gente já começou, tipo, chegou lá. E daí ela, a gente já começou a conversar com ela. Eu disse, olha, eu pensei bem. Ela chegou e falou assim, não, professora, se desculpe, né? A gente não é que a gente quis ser grosseiro contigo nem nada, nem te desafiar. Mas é que a senhora chegou do nada e falou que ia ter uma prova surpresa. E de um conteúdo que a senhora nem explicou direito.
É, ou você falou, sabe? Do trabalho, não,
sim,
explicou
cara.
Direito.
Ah. É, tipo assim, a gente não se sentiu seguro. Tipo, pô, a gente ia tirar zero de qualquer jeito. Daí a gente ficou parceiro aí no meio do fim,
cara,
sabe?
Ah, cara, vai me dizer que você falou desse jeito. Mas, não, claro. Professor, a gente não se sentiu seguro.
Cara,
você deve ter falado, não. A gente não vai fazer essa merda aí.
Não.
Eu nem estudei. Quem estudou aí? Ah, não, eu não estudei. Vamos fazer em dupla, então? Não vamos fazer em dupla. Oh, tá, então ninguém vai fazer.
Você tá enganado, cara.
Foi
do
assim,
mesmo jeito,
cara.
Que eu me enganei contigo.
Você era o advogado da turma. Tinha um advogado da turma
não,
também.
Claro que eu era advogado da turma. Só que, cara, as professoras nenhuma, assim, cara, tipo, tinha raiva de mim. Porque eu era muito educado, cara. Uhum. Nossa, eu era muito educado. Eu, professora, a senhora vai mesmo fazer isso com nós? Olha, a gente gosta tanto da senhora. Por que que a senhora vai brigar com nós? Aí, ó, deixa a prova fazer outro dia. Né? Ah, tá todo mundo aí, ó, gostando dessas aulas e tal.
Não faça a gente te odiar, professor. Ameaçando já.
Filha da
Você não
puta,
vai
né?
querer ser inimigo nosso, professor. Você viu que a gente furou uma parede semana passada? A senhora não sabe que a gente é capaz.
E fugir da escola, já fugi demais. Entrar na educação física dos outros.
Isso eu já vi.
Várias vezes.
Isso já, e ninguém percebe.
Não, até perceberam, mas a minha professora de educação física, ela tinha medo que a gente não fosse jogar nas competições, assim, sabe? Daí a gente meio que chantageava ela.
Nossa, eu tinha medo de não jogar nas competições.
Claro, cara, é porque nós éramos os guris assim, mais espertos pra jogar bola, pra jogar basquete, uhum. Essas coisas, sabe? E daí nós se aproveitava, né? Sempre assim, né, cara?
E os professores de educação física, cara, eles eram muito... eles eram os que mais gostavam do que eles faziam, dava pra ver. Depende. Tinha
Sim.
uns que só jogavam a bola e ficavam sentados. Mas as professoras de educação física que eu tive, cara, elas eram muito assim de... Ó, vai vir o Intersalas no final do ano. Vamos começar a treinar agora, piazada. Uhum. Ela queria ganhar o negócio.
Uhum.
E as meninas também, ela queria treinar. As meninas não
Isso.
queriam jogar. Ah, não, coisa de menino. Ela uhum. convencia
Isso.
as meninas. Não, vai ser legal e tal. Uhum. Pense que, ó, vocês são as melhores jogadoras que tem. Ela falava umas coisas assim. E ela ganhava as paradas com a gente, cara. A gente ganhava os intersalas porque ela treinava. Essa professora é meio maníaca, né? Tipo, ah, quero vencer. Calma, professora, é só um joguinho de criança. Hoje ela aposta, né? Ela tem problema aí de vício em apostas.
Sporting bet.
Mas joga um FIFA, cara. Escala um time no FIFA que olha, cara.
Tão obcecada pela vitória que ela...
É. Tu falou ali que tua mãe trabalhava no colégio, que a tua mãe era merendeira, né?
Sim.
E aí tem uma coisa que é assim, o filho da merendeira... Ele se dá bem.
E
todo
os amigos
quer
dele
ser
também.
E ninguém não gosta dele porque ele é o filho da merendeira.
É,
agora o filho da diretora, cara.
Filho do professor também.
Filho de professor, cara. O que sofre esse desgraçado, cara?
Cara, tinha uns amigos meus que eram filho de professora. Só que assim, ó, cara. Os caras eram tão meus parceiros, cara. Tão meus parceiros. E nós era tão legal com todo mundo, cara. Ô, nós tinha uma turma assim boa, cara. Uns caras bacanas, assim, ó, ninguém, não tinha muita briga. Quando dava briga, a gente ficava puto mesmo, entendeu? E se tramava no cacete.
Uhum.
Mas era quando tinha um real motivo, tipo assim, eu cansei de me envolver em confusão por conta de injustiça que eu via.
Uhum.
De uns mais velhos batendo nos outros pequenininhos.
Tu era meio,
entendeu?
Que o Batman, então.
É, cara, né? Tipo, era por aí, entendeu?
Era o Batman da tua, o Vingador.
Não, nós ficava de boa, cara, de boa mesmo, assim, ó, no recreio. Só que, às vezes, o cara via umas paradas e não curtia. Tipo, vinha um, jogava um papel no cara, o cara... Ih, meu, que isso, cara? Tá loucão? E nós botava a respeito, cara.
Uhum.
Nós era meio metido a violentozinho, assim.
Uhum.
E daí ninguém dava bola. E a gente também não tratava ninguém mal, tá ligado?
Uhum.
Mas tinha o grupinho, assim, sabe?
Entendi.
Aqueles que andam no corredor com o peitinho estufado, sabe?
Uhum.
Daqueles.
Cara, eu era o que sofria bullying pra caramba, cara. Eu sofria muito bullying. Assim, tinha... Era aquele bullying, não era aquele bullying de chamar de gordo, de fazer piada e tal. Esse eu até sou a favor.
Cara,
porque me forjou um pouco, porque me preparou pra vida. Hoje em dia, se um cara quer me ofender por alguma aparência física minha, uh-huh, eu já tenho 30 sobre ele pra eu falar mal dele.
Pronto.
E eu já, tipo, eu destruo o cara.
No gogó é difícil te ganhar.
Porque eu aprendi, uh-huh, que é assim que eu me defendo, fazendo os outros rir.
Pronto.
De assim, estão falando merda de mim, eu começo a fazer piada comigo mesmo.
Sim.
E o cara fica de
babaca,
de trouxão. Nossa. E eu fico de engraçado, uh-huh, que faz piada com as minhas próprias tetinhas.
Com certeza.
Entendeu? Então é tipo um pouco um mecanismo de defesa, né, essa parada aí.
É igual, tipo, te chamou de viado. Você é verdade, cara, eu sou viadão mesmo.
É, tipo, você entra na onda,
acaba a brincadeira,
acaba,
já.
Acabou, não é mais brincadeira. É igual apelido. Eles te dão um apelido, você, tipo, dá risada e concorda. Nunca mais vão te chamar daquilo.
Cara, mas quem assistiu Sessão da Tarde na vida? Você assistiu Sessão da Tarde?
Muitas vezes.
Você nunca vai fazer bullying com ninguém, cara, se você prestou atenção no filme. Você sabe o quanto que é ruim, cara. E que aquele cara pode ser o Homem-Aranha, tá ligado? Aquele que tu tá fazendo bullying pode ser o Homem-Aranha, ele vai vir e vai te matar depois, cara.
Exato. Não, tu... pior, o Homem-Aranha, ele não mata, né? Ele vai lá e humilha o cara de uma maneira muito bizarra. Tipo, pois tira as roupas do cara e enrola o cara de teia de ponta cabeça no
o machão
do colégio.
O sempre se dá mal, o escroto sempre se dá mal
sempre.
Nesses filmes, cara. Uhum. Então, eu acho que tá faltando mais Sessão da Tarde pra quem é escroto, tá ligado?
Sim. As crianças, para de ir pra escola e veja mais Sessão da Tarde.
Você vai ser uma pessoa melhor.
Com certeza.
Que daí lá tem cachorro jogando vôlei.
Cachorro.
Lá tem...
lá tem duas crianças loiras que ficam presas numa ilha e come umas frutinhas e morre.
É, tem uma guriazinha num hotel que fica fazendo um monte de parada, pedindo comida e bagunçando as camareiras.
Tem o fantasma que passa o filme inteiro achando um jeito de poder comer a ex dele e começa a encoxa ela pra fazer...
pra fazer escultura no barro.
Coisa do barro. E ele começa a tentar, ele vai, ele fala com um mendigo no metrô de como ele consegue mexer as coisas no mundo real.
Mexer uma tampinha.
É, porque o objetivo dele não é mexer na tampinha. Ele quer ficar de pau duro e ele quer transar com aquela menina. Por que eu estaria na mesma vibe? Porra, olha a mina que eu perdi, cara. Eu quero de novo isso com ela. Então, cara, vou esperar ela morrer? Essa desgraçada é vegana, cara. Ela não vai morrer tão cedo.
Pô, cara.
Então eu vou ter que dar um jeito de mexer a tampinha com o meu pau, cara. Pra eu poder transar com ela. E essa era a motivação dele, cara, que o filme não mostra.
Ai, ai. Ô, outro filme que eu tava me lembrando agora, que passava direto na tela de sucessos.
Qual que horário que passava a tela de sucessos?
Na sexta-feira, no SBT.
Ah, tá. Não assisti o SBT.
Não assistia?
Não. A minha TV, onde eu morava, cara, era só aquela Globo RBS chiando ainda. Depois, muito tempo depois que eu fui ter Sky.
Ah.
Mas até lá eu nunca tinha visto uma imagem com clareza. Não tinha SBT.
Não, tinha SBT e a Globo.
E quando eu consegui pegar o SBT uma vez, eu assistia todo dia o Silvio Santos, só porque eu podia assistir o Silvio Santos.
Não porque tu gostava.
Não, eu gostava
mas
também.
Mas o Silvio Santos tinha uns programas muito bons, cara. Aquele Topa Tudo por Dinheiro é sensacional, cara, aquele programa, cara.
É um monte de pobre, o quê? Topando tudo por dinheiro.
Exatamente.
Eu tenho dinheiro. E, tipo, eu vou humilhar o pobre.
Descarado isso aí.
Qual caravana que você vê? Ele nem acha que o cara tem um carro pra vir, cara. Ele tem que ter vindo numa caravana.
E você viu a história do... Agora não vou saber, não vou lembrar o nome dele. Mas teve um cara... Desse negócio da Jequiti aí. Ah. Daí tem um negócio lá que você sorteia uns papelzinhos. E daí ele, como ele era revendedor Jequiti...
O Silvio era revendedor?
Não, não, não. Esse cara aqui, acho que é Luiz Augusto, não sei. Não sei como é que é o nome dele. É, e ele foi sorteado pra ir lá, tipo, participar e sortear um cupom pra ser o ganhador do prêmio foda, assim. Uhum. Foi o que eu entendi.
Uhum.
Foi o que eu entendi que era a parada. Só que um cara tava fazendo uma investigação... Porque sabe o que aconteceu? Quando ele jogou o papelzinho pra cima, o nome sorteado foi o dele mesmo. Que ele supostamente tinha enviado uma semana antes.
Nossa.
E daí a galera, tipo, meio que viu, assim, que ele tava com um papel na mão quando ele chegou.
Filha da puta.
Então ele, na hora do sorteio, ele já tava com o papel na
Caralho.
Mão quando ele jogou e pegou.
Genial.
Não
Genial.
É?
Ele mereceu ter ganhado só por ter pensado
Não,
nisso.
Tanto é que o SBT, tipo assim, nem alimentou a investigação, nem falou não. Ele falou não. O cara sorteou, foi sorte mesmo do cara, parabéns pro cara e acabou, fim de papo. Só que daí a galera tá... E daí aquele cara que analisa as microexpressões.
O VAR.
As microexpressões. E daí ele tava falando que, na verdade, tem indícios de que o cara sabotou mesmo o negócio.
Ah.
Sabe? Que ele demonstrou, assim, com atitudes, com entonação de voz.
Desgraçado.
Com olho mexendo.
É o metatarso 14.
Se tava nervoso, se não tava. É. Várias paradas essas aí.
Esse cara aí que analisa as reações das pessoas, ele tinha que fazer vídeos de react do programa do Silvio Santos. Eu queria ver ele analisando o Moisés.
Ah, o Moisés!
Não consegue, né, Moisés?
Vamos mandar lá pra ele, cara.
Vamos.
É um cara bem acessível.
Eu quero ver o que o Moisés tava pensando, cara. É pra desenhar a bola. Não, você não fala a bola. Eu sou um péssimo imitador de É pra desenhar um arco-íris. Daí chega a menina de biquíni lá.
Uhum.
E ele... desenha uma coisa que vocês sabem. Esse vídeo é o melhor vídeo da internet.
O Moisés é muito bom, né, cara?
Não consegue, né, Moisés?
É muito bom, cara. Tem que assistir o inteiro. Outro vídeo que eu assisti inteiro hoje, cara, que eu nunca tinha visto inteiro, é aquele vídeo... Que vai uma lancha muito veloz, assim, e de repente as pessoas caem da lancha, tipo,
começa a se bater, tem umas loiras.
E eu assisti o vídeo inteiro do começo até o final, cara. O que aconteceu com os caras depois, cara? Os caras não conseguiam levantar.
Tem o vídeo inteiro disso?
Cara, ficaram com a cara tudo rasgada, o supercílio de um cara, assim, ó. Aquele careca que tava dirigindo, que foi o que caiu de lado, ele levantou um pouco, deu uma olhada, sentou de novo.
Mal.
Todo mundo dolorido, cara, mexendo nos dentes pra ver se não tinha quebrado. Muito massa, cara, a continuação do
Muito
vídeo.
Massa, cara.
Não, é sério, não, porque você fica pensando assim, não, o que aconteceu com esse filho da mãe? Será que ele morreu? Mas
não,
você fica só pensando.
Eu fico pensando assim, que a gente fica rindo, achando engraçado, os caras se fuderam, cara.
Mas é que
acidente de barco não deve ser assim, cara. Eles devem ter batido em outro barco, não foi uma parada assim?
Foi uma onda, eles passaram na onda de um outro barco. Só que como eles estavam muito rápido...
Não deu tempo de frear.
Aquela onda, tipo, deu...
E eles iam capotar.
Eles iam capotar, só que não capotaram, tipo...
Eles só se fuderam.
O cara foi esperto até. Uhum. O cara inverteu ali, dá de ver que ele... Porque o barco é o seguinte, você puxa pra trás e ele dá ré. Ele não tem marcha,
isso,
né? Até onde eu sei.
Não.
É que deve ter outros modelos
mas
também.
Mas esse barquinho deles ali é um... Só empurra pra frente.
Era um pra frente e um pra trás. E
você só bota a potência ali, o quanto que você quer pra frente e pra trás.
É, e ele eu vi que ele reverteu.
Ele dá uma puxada.
Ele dá uma puxadona, assim, quando ele puxa, que ele vê a onda. Daí ele reverte, só que não dá mais tempo, cara.
Cara, é tipo, você tá dentro de um carro, de uma Saveiro, na caçamba, e a Saveiro quase capota.
Nossa,
ela vai
cara.
Pros lados, e você vai se fuder,
como
cara.
É que o cara não voou de lá? Oh, mas ele caiu de lado, ele não deu tempo. Ele não teve tempo, cara, de reagir ao negócio. Só a força do negócio jogou ele pro lado e ele caiu de cara no chão. Cara, que tristeza.
Eu tive uma ideia de um documentário da Netflix agora, sei lá, o Depois do Meme. E daí eles mostram, eles investigam os memes de gente que caiu, se fudeu, que a gente riu.
Caralho.
E eles mostram depois o que aconteceu com a pessoa, o que ela se machucou,
olha
os raios
aí,
X. Tipo um programa quase que médico, daria.
Olha só, cara.
Alô, Netflix, locadora vermelha.
Bom, nós temos que mandar, né? Escrever isso aí e mandar.
Temos que produzir, né?
A gente poderia fazer isso, né, cara?
Será que a gente poderia produzir ou a gente só seria roteirista? Produzir ia ser, a gente não ia ter nem ator pra fazer pra gente, a gente ia ter que... Mas daí a gente não precisava de ator, se são as imagens reais, a gente ia ter que ir atrás das pessoas.
Ah, a gente pode mandar então pra algum... Você que sabe bem inglês, tu é nerd pra caralho, tu poderia escrever e mandar pra uma dessas produtoras fodidas lá de cima, não necessariamente pra Netflix, mas pra uma... Warner.
É, não necessariamente pra Netflix. Warner.
Uma Universal.
É. Cara, você percebeu que esse episódio a gente não fez 3, 2, 1? Vamos fazer agora 3, 2, 1 e começar o episódio já encerrar, porque já tá acabando, e eu coloco a introdução só aqui no
Bora.
Final.
Bora.
Vai ser o episódio invertido.
Bora.
Do mundo invertido.
Fechou.
Eu sim. TDAH. E o TDAH achou já uma realidade. Tudo menos isso. Cara,
não dá pra falar isso. Será? 3, 2, 1. Dá vontade de malhar essa música.
Dá mesmo. Não sei porque que eu me lembro do Ed Murphy quando eu escuto essa música. Tem nada a ver com o Ed Murphy.
Essa música aqui foi a ideia do diretor, que o moço morreu hoje, Lucas. A gente tá gravando bem fora de época, numa terça-feira. A gente se juntou aqui só porque o Van Halen morreu e a gente quer homenagear ele. Por isso que a gente combinou. Bah, pessoal, Van Halen morreu. Vamos fazer um episódio especial do Van Halen? Vamos.
Falamos do Van Halen?
Estamos Não. aqui falando dele agora.
Agora.
Muito bom, né? O Van Halen é...
Quem é o Van Halen?
O Van Halen é o cara que morreu hoje.
Só isso que importa.
É.
Ele vai ficar famosão agora, vai ganhar bastante lá no Spotify, vai ser o top 10 lá.
Não porque ele morreu, mas sim porque estamos falando dele.
Sim, mas é por isso
é
que
por
eu
isso?
Falei.
Achei claro. Que era porque quando morre as pessoas não, vão ouvir mais, que acontece também.
Não, eu tô falando de nós, porque se a gente botar aqui sei lá, qualquer um aqui, como é que é o nome daquele do Golemar lá que a gente botou na última?
Eu não lembro o nome dele, mas
eu tava olhando
é o Golemar.
Lá, aumentou alguns milhões de visualizações.
Alguns milhões?
Alguns milhões.
Nossa,
alguns milhões.
Cara.
É, o alcance realmente tá absurdo.
Mas o vídeo só tinha 2 milhões.
Não, e um alcance desse, e daí o número de seguidores no Instagram.
É, né? Bah, mas a gente acabou de começar o episódio, cara. A gente não pode falar de seguidores no Instagram.
Ah, não é agora.
É só lá bem da metade pra frente, né?
Mas não é do...
Senão o pessoal vai embora, eu acho. Ah. Aí já estão fazendo propaganda já no começo.
Ah, é chato, né?
É ruim,
é igual aqueles caras que começam lá. Esse aqui, eu já vou falar então o que aconteceu, se o Cavani vai vir pro Grêmio ou não. Mas só escuta um regatinho. A One Football... É um aplicativo.
Nossa,
ah, lá,
se cara,
fuder,
eu quero ouvir o Cavani, cara.
Eu quero ver se o Cavani vai vir mesmo, porra. E não vai, né?
E daí
besteira.
Passa pra frente meia hora, o cara ainda tá falando lá do
Zefute.
É
o chato
dele.
Do OneFootball.
OneFootball.
Ninguém baixa essa merda aí, duvido,
não.
Cara.
Não, eu nem
Eles
sei
Eles baixam,
que
mas
que
saem,
é.
Deve ser chato. Toda hora notificação, toda hora de negociação lá. Ah, o cara lá do Botafogo, lá não sei o quê. Ah, o que eu quero com o Botafogo, mano? Para com esse negócio, cara. Se eu quiser ir atrás, eu vou. Não fica mexendo o saco, entendeu?
Ah, ele passa pra frente o vídeo, cara, ainda tá enchendo o saco.
É,
cara.
Chato pra caralho.
Teve um dia, Lucas, o último episódio que a gente gravou, cara, que eu e você, a gente... Acho que a gente foi comer um lanchão. A gente bateu um lanchão, se eu não me engano. E daí a gente ficou assistindo, cara, vídeo, os vídeos que a gente viu aquele dia, que a gente ficou até 3 da manhã, cara, porque o YouTube pegou a gente de um jeito, cara, o algoritmo do YouTube, e eram uns vídeos de como é que explica, cara, corrida de ônibus, tinha corrida, tem uma corrida em formato de 8, isso. Que em algum momento os carros vão ter que se cruzar e se bater tudo.
Provavelmente se bater, daí teve os ônibus escolar, teve os trailer.
Os trailers eram uns carros puxando uns trailers, né?
Nossa, as caminhonetes. Quem ficasse com o trailer, por último, ganhava, né?
É, as outras caminhonetes tinham que arrancar os trailers das outras.
Isso.
E às vezes era trailer, às vezes era um jet ski sendo puxado, às vezes era uma lancha. E o objetivo dos outros era tirar o trailer dos caras. Um esporte perigoso.
Esse foi o mais legal de todos.
A gente ficou 45 minutos assistindo vidrado, torcendo, cara. A gente escolheu... Olha lá, aquele vermelho ali, ele tem que se fuder.
O cara do ônibus.
É, o cara do ônibus vermelho, cara. Ele parava nos cruzamentos, cara. É. Quando vinha, ele achava que alguém ia bater nele, ele parava, cara.
Não, foi com o ônibus inteirinho, não tô nada.
E a gente ficou com muita raiva dele, cara. Nossa. E ele não ganhou, deu boa. Foi
não
um
ganhou.
Outro cara lá que ganhou.
Mas também se ganhasse um cagão daquele,
não,
daí
não
desmoraliza o esporte,
não.
Né?
E a primeira corrida que a gente viu era uma que tinha uns barril de água
muito
no meio,
boa.
Umas caixas de papelão,
uns
manequim,
cara.
Que sadismo, né, cara? Vamos colocar uns manequim no meio da pista pra eles ter que atropelar.
Pra eles pensar que, sei
que
lá, umas pessoas, criança. Pra dramatizar o negócio mesmo.
Só que assim, é um esporte que você vê, caralho, os caras são loucos, estão tudo bêbados, é tudo na merda e tal. Uh-huh. Os caras batem no tambor de água, voa água por tudo quanto é canto,
nossa.
Os carros começam a falhar.
Vira uma sujeira,
é
a
uma
pista.
Sujeira, e daí você pensa, nossa, que perigoso. Mas não, tem
não.
Organização.
Claro. Tem segurança, top.
Eles paravam o tempo todo a corrida.
É.
Tipo assim, eles botam de propósito um monte de lixo na corrida, balde d'água,
isso.
Manequim, peça isso. De carro, um monte de coisa pros caras bater. Só que daí cai uma roda de um dos carros. Opa, parou. Agora ficou perigoso. Vamos parar a corrida porque caiu uma roda de um carro ali. Então a gente não quer que dê um acidente. E daí o que, que eles faziam quando paravam? Eles voltavam e colocavam um monte de lixo no meio da rua de
isso,
novo.
Isso, eles reabasteciam. Não, e teve uma hora que o ônibus capotou. Tipo assim, o cara deu um ônibus no outro ônibus. Vocês não estão ligados.
Claro
é uns ônibus fudidos.
Ônibus escolar ainda alto.
Americano, antigo.
Uh-huh.
Cara comprida, né? E ele, o cara capotou. Capotou o outro carro. Quem que foi lá socorrer ele, Silas?
Quem que foi que socorreu?
Foi um gordinho de bermuda, cara.
É verdade, cara. Sempre era um gordinho de bermuda que ajudava as pessoas. Não era... Você achava, nossa, capotou um ônibus. Ah, vai ter 30 bombeiros em cima do cara. É, na hora, né? É. Não, é um gordo de bermuda. É. De chinela, correndo pra ir tirar o cara dos...
Mas agora nós somos preconceituosos, cara.
Por quê?
Vai que o gordinho de bermuda, ele é médico e ele gosta de atender as pessoas daquele jeito.
Eu acho que ele tinha que se vestir como médico.
Pra mostrar pras pessoas ficarem tranquilas, né?
Exato, cara, nós ficamos preocupados.
É. Ah, então, tá aí o negócio, essa discussão do azul, do rosa, do roupa de menino, roupa de menino.
É. Eu acho que daí você não pode brincar quando é roupa de bombeiro, roupa de médico.
É, daí não
usa
dá,
a roupa,
né?
É, tem a roupa certa pra usar.
É. Você que é bombeiro, por mais que tu, sei lá, de repente quer ir de shortinho,
uhum,
né? As bombeiras aí, as brigadianas bombeiras.
Acontece, né?
Claro, e daí? Vai ir de shortinho?
Claro.
Se quiser, pode ir?
Com certeza.
Não pode, cara.
Não existe.
Eles não deixam.
Aqui em Santa Catarina deixam,
lá
cara.
Lá no Rio Grande do Sul é só na praia que as brigadianas podem andar saia.
Cara.
De saia e de calção, não é pensar.
Aqui no verão, cara, você vê as mulheres da polícia de short.
Eu nunca vi,
quiser.
Cara.
Não,
nunca
eu vi. Já vi, acontece.
Capaz.
De bicicletinha também, pô,
que,
de shortinho.
Que maravilha, hein, cara.
Claro, porra, é o conforto, né, cara.
Nossa.
E também vamos ser sinceros que o policial, esse que fica nas praças, ele não vai precisar, tipo, resolver um crime, assim. Que ele precisa estar de calça de joelheira, sabe. Ele não vai. Ele tá ali, tipo, cuidando pros velhos atravessar a rua. Ele tá dando... Então acho que deve ter um pouco a ver com isso, que eu acho que
talvez.
Se é uma mulher policial, ela tem que ir lá pros morros,
uhum,
talvez ela tenha que botar uma calça
com
e
certeza
uma joelheirinha, mas por questão de segurança.
Cada
mesmo
situação é uma, bem pensado. Na praia, na praia, você de calçona e de colete, imagina o calorão,
não,
cara.
Mas assim, tem um problema na roupa do policial, é que os policial que tem aqui na praia, aqui é mais o homem que usa calção, policial é na praia aqui também, mas eu não vejo confiança num policial de sandália.
Mas eles usam sandália mesmo, cara.
Eu não
tenho
consigo,
uma foto do meu
cara
pai de sandália e de calção na praia.
Esse cara não passa segurança nenhuma, cara. Eu corro dele de havaiano muito mais rápido do que ele consegue me alcançar de bicicleta, cara.
Ah, tá.
E a bicicleta não tem uma sireninha, cara. Imagina esse cara de sandália atrás de você. Prim, 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 prim. Você não vai parar, cara. Não,
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 né?
Não impõe respeito.
Tu vai pensar que é o no tempo do Chaplin lá... Os caras de bicicleta correndo atrás do cara.
Exatamente.
E não dá em nada. Nossa.
Então era isso, Lucas? Acabou por hoje?
Sim.
Cara, o que você aprendeu com o episódio de hoje?
Ah, eu aprendi que se você for um professor legal, assim, deixar todo mundo colar, os alunos vão gostar de você, nem que seja pra fazer chacota da tua cara.
Uhum.
E que nem sempre o professor enérgico é aquele que vai te ensinar... Que você vai aprender, que vai te acrescentar alguma coisa na tua vida. E que vocês são os babacas porque vocês chamam um estojo de penal.
Não, cara, tá certo. Cara, eu aprendi que se você for furar uma parede, você tem que buscar os parceiros certos. Você não pode se meter num negócio desde uma parceria, é quase uma construtora, né? Buscando novos negócios. Não pode, assim, entrar em qualquer negócio desse jeito.
É, foi ruim, foi ruim.
E você, Augusto, o que você aprendeu, cara?
Eu aprendi que tem que colocar uma fita crepe do outro lado da parede para não dar duas voltas.
Boa, cara.
Pô,
isso
teria salvado,
pensaram.
Teria salvado, talvez.
Uhum. E que eu acho que o cara que assoprou, ele deveria ter confiado mais nos amigos dele.
A parte do assoprar, cara, eu quase vomitei, cara.
Filha da puta.
Eu tava rindo demais na hora que o Lucas falou que saiu duas voltinhas do outro lado da parede. E aí vem um filho da puta e assoprou.
Muito bom.
Ah, é.
Acabou então, né, Lucas?
Acabou.
Encerrou.
Encerrou.
Até mais.
Até.
Encerrou. Mas é que a questão é que o nome do cara não é Van Halen. É Ed Van Halen mesmo?
Ah, cara, me deu uma vontade de escutar um porca-véia agora.
Vai, taca.
Sempre vivas dormido, se acordo.
Olha que já vou trocar o 3-2-1 por um
não,
porca-véia,
bota aí,
cara.
Bota aí.
Bah, agora fiquei com vontade de ouvir um porca-véia.
Porca-véia.